Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante para a gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisa-tricô e responde para a gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí. Estamos aqui na nossa leitura de e-mails, sim, a gente voltou a produzir leitura de e-mails porque a gente ama vocês e a gente sabe que vocês adoram ler o feedback dos nossos ouvintes.
É muito legal.
É muito lindo, né? Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Olive, Semana Supimpa.
É, você só fala isso, é seu bordão, né? Vai ter uma camiseta escrito Semana Supimpa. Não sei se você percebeu, mas o nosso leitura de e-mails está saindo um dia antes, né? Pois é, a gente saiu na quarta-feira porque a gente está querendo fazer um monte de experimentações. O nosso episódio vai sair amanhã, no mesmo horário de sempre, quinta-feira, às 10 da manhã. Mas você já vai ter um gostinho de tricô um dia antes, sabendo a nossa leitura de e-mails do episódio anterior.
Até mesmo para você ouvir a continuação do episódio anterior antes do próximo.
Exatamente.
Faz sentido.
Não é? Faz sentido. Então, aqui é tudo que a gente faz aqui tem muito sentido.
Planejado.
Só que não. Então, vamos lá. Nosso primeiro e-mail é do Gabriel Sen Silva. Que aí tem uma dificuldade aqui, né?
Então, ele já mandou e-mail antes.
Ele já mandou e-mail. Então, Gabriel Sen Silva. E aí já fica confuso porque ele fala assim: muitas boas noites, Trindade Tricoteira. Aqui é o Gabriel Augusto, e aí já cria aquela confusão, que eu acho que já foi a mesma confusão da outra vez, que é o outro nome. Arquiteto de Pelotas, Rio Grande do Sul, e pai do Antônio, ainda com 33 semanas de gestação, mas já muito amado. E o pai do Sangue Doce. Que porra é essa, Sangue Doce?
Não sei, não conheço, não.
Será que ele falou isso em outro e-mail e a gente já esqueceu? Então vamos lá. Vamos iniciar falando sobre como eu me apresento. Nos e-mails que enviei e foram lidos anteriormente, deu confusão sobre como me chamar, porque me apresentei diferente do que estava na assinatura do e-mail. A gente está cometendo o mesmo erro, tá vendo?
Ah, entendi.
E o Queiroz pediu para eu me decidir. Podem me chamar de Gabriel Augusto. Você tá de sacanagem. Porra. Não.
No e-mail veio de parada, nada a ver.
É, que outro sobrenome é esse que tu inventou aí, cara? Mas tudo bem, se você diz que você se identifica como Gabriel Augusto, eu vou respeitar isso, tá bom? Então vamos lá, que episódio de final de ano supimpa, leve, engraçado, com revelações de novela e nos deixou plenos para ir curtir as festas de fim de ano. A amizade sempre é um tema difícil porque é uma balança difícil de equilibrar entre personalidades, histórias partilhadas, agendas, prioridades e fases da vida. Também tive amigos de fases, do colégio, do ensino médio, da faculdade e uns poucos que, mesmo não tendo contato direto, quando nos encontramos, parece que ontem foi a última vez que nos vimos. Mas acredito que precisamos também deixar a vida nos apresentar amizades que podem estar escondidas e queria partilhar sobre isso. Em outubro, nossa família passou por um período muito difícil. Minha sogra sofreu um acidente no ônibus urbano quando ele avançou com velocidade sobre um quebra-mola e a batida fez ela saltar do banco, cair no chão e depois, atendida no pronto-socorro, descobriu uma vértebra quebrada.
Nossa.
Caralho, cara! Não era caso de urgência. Ela podia se mover, mas precisava ficar imobilizada. Passamos por um grande estresse porque a empresa de ônibus não quis arcar com a cirurgia. Em resumo, levou 15 dias até que ela conseguisse se operar pelo SUS. E isso depois de muito correr atrás no hospital e em órgãos públicos. E tudo isso com minha esposa grávida. Cara, que perrengue, hein? O que nos decepcionou e nos surpreendeu nesse período todo foi que amigos que achávamos próximos não ficaram próximos, não procuravam saber como estava a situação ou simplesmente ser presença. Um chegou a só falar, eita, porra, eita é foda, né? A sogra se fudeu toda, você fala só um eita, quando contamos o que aconteceu e não perguntou mais nada até hoje. E o pior, para mim, estamos acompanhando vocês de longe, mas estamos torcendo. Isso para mim é foda. É foda mesmo. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que eram apenas conhecidas e que não tínhamos intimidade no movimento católico que fazemos parte, demonstraram extremo carinho conosco, sempre nos sondando e tendo compaixão, ajudando naquilo que podiam e, o que é principal para mim, foi presença. Pessoas e casais mais velhos, com 40 anos e filhos já adolescentes, foram mais amigos do que pessoas da nossa idade e que estão mais próximos da nossa realidade. Por isso, acreditei muito na frase que o Teodoro disse: é na guerra que se fazem os aliados. Profundo,
muito bom, né?
Quando estamos em situações difíceis, muitas vezes nós pedimos, não pedimos ajuda porque não queremos. Às vezes a tensão é tão grande que se esquece, não se pensa direito e não conseguimos pedir ajuda.
Verdade.
E às vezes há situações que não há o que os amigos possam fazer de prático, mas estar ao redor, aninhar quem precisa é mais alentador e o mais necessário. E já que falaram tanto de Friends, deixa uma indicação do podcast Friends. Caralho, até isso tem podcast, cara. São 4 pessoas, 2 já maratonaram a série e 2 nunca assistiram, onde cada episódio semanal são os comentários sobre os episódios da série em ordem. E cada episódio do podcast tem a duração do episódio assistido.
Caraca, que
maneiro, cara. Porra, achei maneiro, interessante. Fiquem bem, sejam felizes e vida longa ao Tricô de Paz. Enviado do e-mail para o Windows 10.
Muito útil essa informação.
Pô, Gabriel Augusto, muito obrigado pelo seu e-mail. Adorei as suas reflexões. E que bom que você curtiu. Que bom que ajudou aí a fazer esses preparatórios de festa de final de ano de 2018. Valeu mesmo.
E que bom que são novos amigos. Mais maduros, pelo visto.
É verdade. Muito mais maduros e menos...
Experientes de vida.
É, exatamente.
Aprende com eles.
É isso aí. Temos que sempre estar aberto para novas amizades. Tá vendo, Vitor?
Então, mas... Vamos falar, não.
Inclusive, não, deixa eu comentar aqui, cara, essa parada de eu ter falado que os meus amigos não passavam de fase e você falou que você já, tipo, colocava nas caixinhas as pessoas antes de conhecer, isso ficou muito maneiro, porque assim, muita gente ficou, ah, na vida eu sou o Queiroz, que não tenho amigos que passam de fase. Aí, tipo, no Twitter, muita gente, ah, não, na vida eu sou o Vitor, que eu já boto a pessoa na caixinha, não sei o que lá. Tipo,
sério?
Assim, a gente virou essa...
Que maneiro.
Achei muito maneiro, cara.
Eu tinha que comprar mais o Twitter.
Você tinha que ter uma conta, que nem isso você
tem,
né?
Eu tenho conta.
Tem?
Tem.
Tipo... Porra, me dá seu arroba depois que eu botar lá nas paradas.
Te digo, eu nem sei meu arroba. Caraca, foda isso.
Vai lá.
Caramba, que e-mail grande.
Próximo e-mail, Milena Stokovic. Bom dia, meninos. Ano tá acabando. E quanta coisa aconteceu nesse ano, não? Parece que 2018 não tem fim. Risos, foram 3 anos em 1.
Porra, é, foi
cara,
puxado.
Cara, teve Copa nesse ano que passou.
E eleição, meu Deus.
Mas... posso dizer que, sem sombra de dúvidas, que a melhor descoberta do meu ano foi o Tricô de Paz. Nossa. Sou a Milena, de Santo André, São Paulo, tenho 33 anos, casada com Cris, chefe de cozinha e somos pais do Theo, de 3 anos e 3 meses. Muito 3, hein? Cabalístico, 33 anos e 33 anos e 3 meses. Esse momento da sua vida está muito... não sei. Quanto amor e carinho eu sinto por vocês. Parece que somos amigos de anos. Descobri o podcast totalmente por acaso. Nunca havia escutado nenhum podcast. Estava fuçando no meu Spotify e notei que existe uma seção de podcasts. Aí pensei, nossa, que bacana. Deixa eu ver que tipo de tranqueira tem lá. Dei de cara com o Tricô logo nos destaques. Vi a descrição e achei interessantíssimo. Primeiro porque eram pais falando sobre paternidade. E segundo porque enfrentamos tantos desafios com nossos filhos diariamente que toda dica que quem já passou e barra ou passa por isso é bem-vindo. E também porque tá todo mundo no mesmo barco e vamos dar risada da desgraça juntos, né? Viciei muito rápido em vocês. Faz uns 2 meses que escuto todos os dias em caps lock. No meu trajeto de ida e volta ao trabalho. Alterno entre episódios mais antigos e os atuais. Fico rindo, às vezes chorando, igual uma boba sozinha no carro, escutando as presepadas de vocês. Incrível o trabalho e dedicação que vocês têm, apesar de todas as dificuldades da vida, em ter esse tempinho para gravar o podcast e dividir um pouco com a gente. Tricoteio de plantão. Eu já conhecia por cima o blog do Thiago, o paizinho. Engraçado, né? Justamente que...
foi um
jargão inverso, né? Aconteceu,
foi,
né?
Foi uma escolha infeliz.
É, foi. Erro de marketing. Mas minha busca sobre criação com afeto sempre foi um pouco superficial. Apesar de sempre tentar aplicar alguns conceitos da nossa criação com... com Theo. Mas depois que comecei a escutar o podcast, isso entrou na minha cabeça de um modo muito mais natural. E comecei a ver que esse é o melhor caminho para criar meu filho. Mergulhei de cabeça no tema e tenho estudado bastante. Incrível como a empatia muda a nossa vida, né? Muda a forma como vemos nossos filhos. Como passamos a entender um pouquinho de como funciona aquela cabecinha e o mundinho deles. Até minha relação com meu marido tem se beneficiado com isso. Desculpe, meio longo. Não, nem foi não. Já...
É, não, foi ótimo.
Não é sobre nenhum episódio ou tema específico. É apenas para mandar um amor para vocês. Amor e gratidão. Vocês são incrivelmente supimpas, top lacrantes. Um beijo enorme para vocês, para as crianças, para as mamães também. Milena, muito obrigado. É, sim, emocionante começar o ano lendo o e-mail de um agradecimento assim, dessa forma, apesar de ser do ano passado.
Nossa, tinha que dar um tiozão, né, cara? Tinha
mas
que dar.
Estamos muito felizes.
Milena, muito obrigado pelo carinho. Você é incrível. Eu fico muito feliz mesmo. É o tipo de coisa que, sério mesmo, a gente tá aqui gravando meia-noite, é o tipo de coisa que dá força, dá animação pra gente fazer esse trabalho, né, cara?
Exatamente.
Que é cansativo pra caceta. Então, muito obrigado por todo o carinho que vocês mandam pra gente, principalmente você, Milena.
Obrigado pelo e-mail!
O nosso próximo e-mail é um e-mail diferente, que é um e-mail do Gregory Rivelli, e ele mandou, na verdade ele mandou esse e-mail junto pra gente e pro podcast Mamilos. Olha aí como é que a gente tá sendo copiado em e-mail pro Mamilos, a gente tá ficando importante, cara, olha isso.
CC. Melhor do que CCO, né?
Maravilhoso. Bom dia, na verdade, é boa madrugada. Mas vamos lá. Sou ouvinte de podcast há pouco mais de um ano. Comecei a ouvir com minha esposa durante a gestação da nossa filha Liz, que hoje tem 10 meses. No início, ouvíamos apenas podcast sobre paternidade, tricô de pais e entre fraldas. Sim, paternidade, porque eu me sentia na necessidade de acompanhar a minha esposa, uma vez que com o resultado na mão ela virou mãe e eu ainda tinha um longo caminho a percorrer. E eles me ajudaram muito. Hoje, confesso que ouço pouco esses podcasts. Porra, peraí. Aí o cara manda e-mail pra gente, ele tá esculhambando a gente? Que porra é essa? Mas eles abriram os olhos para várias questões e informações sobre mim mesmo que até então eu desconhecia ou ignorava, como machismo que eu não admitia e não observava na minha pessoa. Outro grande benefício foi me levar ao mundo do podcast, que hoje faz parte da minha vida, e foi por recomendação deles que cheguei ao Mamilos. Sou um homem branco de 30 anos, moro em Andrelândia, Andrelândia, é isso mesmo. Em Andrelândia, cidade de 12 mil habitantes em Minas Gerais. Fiz o ensino médio no melhor colégio de Juiz de Fora e fiz faculdade FGV no Rio de Janeiro. Após me formar, voltei para minha cidade natal e vim trabalhar no negócio da família, varejo de materiais de construção. E esse ano assumi a empresa e estou comprando a parte da minha irmã mais velha que decidiu morar fora do Brasil. Sempre soube que tinha muitos privilégios na minha vida. As oportunidades que tive acesso, poucas pessoas têm, mas nunca tive a sensibilidade de quanto a frente estava na frente de outras pessoas e de como a desigualdade de gênero e raça é forte pelo fato de estar acomodado com a situação em que vivia. Foi em cima de muita porrada, choques de realidade, conversas com a minha esposa e ouvindo podcast que fui me preparando para ser pai de uma menina e ter a dimensão do meu papel para a criação da minha filha e do mundo cruel que ela vai enfrentar sendo uma mulher branca de classe média. Como eu aprendi ouvindo e refletindo sobre diversos assuntos? Aprendi tanto sobre questões de gênero, aprendi sobre empatia, sobre como as minhas atitudes do dia a dia e como e o que eu consumo influenciam na sociedade e como é importante ter consciência de tudo isso e passar a informação adiante. Eu tenho tentado usar a minha posição de influência para transmitir um pouco do que tenho aprendido para as pessoas à minha volta. Com isso, tudo que eu tinha vivenciado não me preparou para ouvir o episódio número 173, Não Sou Racista, do Mamilos. A forma como foi apresentado para mim foi um soco na minha cara. Como falei de início, me considerava uma pessoa desconstruída e consciência das desigualdades e do racismo presente na nossa sociedade. Mas a forma como foi apresentado me fez refletir muito sobre o que tenho feito e como as minhas atitudes acabam consolidando essa força vigente na nossa sociedade. Hoje, minha empresa tem mais de 100 funcionários. Não é uma empresa grande, mas tem sua importância na região. Sempre tive funcionários negros e amigos negros dentro da empresa e tinha consciência de que eles trabalhavam em cargos mais baixos. Mas nunca tinha parado para analisar o porquê disso e simplesmente ia levando o dia a dia da empresa. Ontem me vi chorando ouvindo o episódio e não parava de pensar em como eu não vi o que estava fazendo, ao negar oportunidade às pessoas na leitura de um currículo. E quão triste foi fazer o teste de pescoço. Área de vendas, branco. Setor administrativo, branco. Área de entregas, preto. Foi muito impactante para mim. Agora fico me perguntando, o que fazer? Como isso tudo pode ser tratado na minha empresa e nas minhas atitudes? Ainda não tenho as respostas para minhas perguntas, só perguntas novas que sempre surgem. Queria agradecer do fundo do coração. Sou muito grato pelo trabalho de vocês e tem me ajudado na busca de ser uma pessoa melhor. Apesar do e-mail falar muito do episódio do título, tive a obrigação de passar também para o Tricô de Paz e estender esse agradecimento. Desculpe o e-mail longo.
Caraca, que foda, a gente tava mesmo no e-mail do Mamilos. Não, mas agora falando sério sobre o e-mail. Cara, muito, muito, muito interessante e na posição dele, né? De ele conseguir se enxergar na posição de privilégio e conseguir ter uma visão, eu diria que muito, muito expandida em relação ao comum.
Com certeza, com certeza.
É muito difícil isso. O passo que ele tá agora é realmente bem mais à frente. Agora vem a pergunta interessante. Como mudar isso?
É, cara, essa que é a pergunta de $1 milhão.
Que, tipo, ele percebeu, por exemplo, fazendo um teste do pescoço, né? Que as áreas, botar entre, sei lá, as áreas de imagem e inteligência, vamos botar entre muitas aspas, para deixar claro, são pessoas brancas, e as partes braçais são pessoas negras.
Pois é.
Como mudar isso?
Foda isso, né, cara? Fico muito feliz que ele tenha percebido isso também e que ele tenha feito disso uma coisa que isso tenha sido uma coisa que incomodou ele a ponto dele começar a procurar e fazer, tomar ações para mudar isso, né? Então acho que esse incômodo, ele vai gerar uma ação. Não é aquele incômodo que você vai ficar na defensiva, tipo, ah, não, mas isso não tem nada a ver, não é assim, a culpa não é minha. Não, gerou um incômodo positivo, né?
Sim.
Que ele vai, com certeza, daqui
quer
a um tempo
algo.
Vai sair alguma ação daqui. Então fico feliz que você tenha copiado a gente no e-mail pro Mamilos primeiro, que você tenha agradecido a gente e a elas também. Então ficamos muito felizes em ter indicado o Mamilos para você e ter aberto essas portas aí. A gente fica feliz mesmo, porque o que a gente quer é ajudar a divulgar essa mídia, né? Porque, sim, é maravilhoso, é uma mídia maravilhosa. E faz com que você consiga ouvir episódios que são verdadeiras preciosidades, como esse daqui, que é o 173 do Mamilos. Se você ainda não ouviu, ouça, é importantíssimo. E se você, depois de ouvir, tomou tanta porrada e você não sabe mais o que fazer, comece também exercendo a sua escuta e ouvindo cada vez mais pessoas negras, o que elas têm a dizer, qual é a vivência delas, e você cada vez mais vai se entender e se conscientizar sobre os seus privilégios e ter ideias de como você pode ajudar a combater o racismo também, tá? Fica a dica. Inclusive, uma das dicas poderosas aqui é que você ouça o outro podcast da nossa casa, que é o Afropai, que é tocado por pais que são negros, e eles falam sobre a vivência deles e com temas que são... Um de explodir a cabeça mais do que o outro, então... Ouçam mais as pessoas negras, assim como a gente deveria também, enquanto homem, ouvir mais as mulheres. A gente vive, na verdade, como homem branco, hétero, a gente devia estar ouvindo todo mundo. Porque assim, a gente passou nossa vida inteira não ouvindo ninguém, né? Só a gente, só um outro. Então vamos ouvir as outras pessoas, porque elas têm muitas coisas preciosíssimas para ouvir que vão fazer com que a gente se torne pessoas melhores muito mais rapidamente do que se a gente lesse qualquer outro livro.
Próximo e-mail, Séries Miranda. Olá, tricoteiros. Se por acaso esta monografia for escolhida, gostaria que fosse lida pelo Thiago Berto para eu poder me expressar livremente. Desculpa, mas ele tá...
Caganeira.
Tá de caganeira.
Tá caganeira.
Mas eu vou tentar utilizar... Não vou conseguir chegar ao nível dele de raiva.
Mesmo que ele estivesse aqui, a gente não ia deixar, porque isso não é uma monografia. Então, a gente ia deixar já o Berto. Não atingiu os critérios do Berto.
Puta que pariu. Vocês são mestres Jedi da paternidade mais fodástica e pica das galáxias de toda a caralhada dessa podosfera da porra. Aí, foi maneiro.
Nossa, essa foi agressiva, hein, cara.
Eu me senti até, sei lá.
Foi um grito extremamente agressivo e falocêntrico.
Mas entendemos
que você tá muito animado.
Tenho 47 anos, sou músico, piano e teclado, e professor de música. Fui casado 3 vezes e tenho um filho de cada casamento. Isabela, 17, Lorena, 11, Arthur, 6. Arthur. Vou parar com isso. É que tem H. Mesmo não morando mais com nenhum deles, não parei de escutá-los quando me separei este ano. Afinal, não deixei de ser pai, certo? Apesar de ser bem mais complicado. Conheci vocês pelo episódio 43 e, confesso, fiquei um pouco surpreso com a naturalidade e quantidade de palavrões que dizem. Mas isso só mostrou o quanto era preconceituoso e fazia juízo de valor por um hábito que eu mesmo tenho. E acabei me acostumando rapidamente. Hoje fico com bronca dos ouvintes que reclamam disso. Sigo também. Tamo junto. Queiroz, diga a Anne que vocês ajudam muito, sim.
Ah, que fofo. Obrigado.
E a coisa de criança. E o coisa de criança, né? Que é o podcast. Foi o meu. O e-mail tá certo.
Eu entendi. Tá bom.
Não, é bom pro
porque eu tô lendo aqui também, né? Então eu entendi que foi você
que
errou.
Não foi o vídeo. Adoro todas as pautas e estou matando minha sede por mais programas, continuando a ouvir os novos e maratonando os antigos, desde o primeiro. Tive que me segurar para não enviar comentários de cada episódio. Os ouço cozinhando, limpando a casa, dirigindo, jogando meus simuladores de caminhão. Aliás, também me tornei um mamileiro graças a vocês.
Aí, muito bom.
De tudo que abordaram, a única coisa que não deu certo comigo foi a cama compartilhada, pois meu filho se movimenta muito e eu ficava sem conseguir dormir a noite toda. Aí, acabei perdendo meu posto, entre aspas, e indo dormir na cama/quarto, dele até o dia que me separei. Queiroz, adorei seu livro e realmente achei encantadora a proposta de paternidade que ele oferece.
Olha só que legal.
Já me inscrevi no seu canal no YouTube e comecei a assistir os vídeos desde o início.
Temos aqui um cara que gosta de maratonar, né, cara?
Maratonou
o podcast, agora o canal, pô, valeu.
Parabéns pelo excelente trabalho. A força estará sempre com vocês. Hashtag barra foda-se, hashtag fora Bolsonaro, hashtag fica Temer, hashtag nunca critiquei, hashtag pacto não crio Facebook pro meu filho.
Nossa, esse é antigo, tá vendo, hein?
Hashtag pitaco de esfíncter é rolinha.
Nossa!
Hashtag se é pra influenciar que seja pra esquerda, esse é fantástico. Hashtag no gol é fácil. Ah, essa é boa. Hashtag no bullying só café. Hashtag voadora de pantufa, clássico.
Clássico.
Hashtag beijo de luz com voz grave. Pedro Gurgel, um beijo.
Pedro Gurgel.
Hashtag tricoforever. Hashtag pra sempre tricoteiro. Abraços.
Que legal.
Séries Miranda, São Paulo, SP.
Pô, valeu, Sérgio. Muito obrigado até por essas coletâneas de... Quando as pessoas mandam os hashtags antigas, a gente fica... Pô,
é nostálgico,
mega...
né?
Não é? Caraca, cara. É, parece que era melhor naquela época. Talvez seja.
É, talvez seja, né? Eu fiquei pensando... Eu parei de rir do nada, você reparou? Pega a ficha, ué, como assim?
Caralho, talvez seja verdade.
É, ué, kkk.
Mas Sérgio, muito obrigado. A gente fica, pô, super feliz aí que o Huberto tenha ajudado você com o seu preconceito com relação ao palavrão. É, mas assim, é uma coisa que as pessoas não reclamam mais tanto, não. Acho que reclamavam mais no início, né?
Sim, é verdade.
Ou pararam de ouvir a gente, ou se acostumaram.
Exatamente.
Então chegamos ao fim da nossa leitura de e-mails. Espero que você tenha gostado. E lembre-se, amanhã tem episódio novo. Ouça, porque tá, ó, uma maravilha.
Supimpa.
Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, bom dia, supimpa.
Que isso, cara.
É porque amanhã sai outro. Né?
Ah, então tá bom. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.